campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o país.
A partir de hoje, registro de medicamentos novos vai ser feito pela internet.
Salário mínimo deve ser de R$719,48 em janeiro do ano que vem.
Segunda-feira, 15 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe.
A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 80% dos 39 milhões de pessoas que podem ser vacinadas, como mulheres, no período de até 45 dias após o. Com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, gestantes, pessoas privadas de liberdade e profissionais de saúde.
A campanha vai até o dia 26 de abril e até quem foi vacinado no ano passado. Cleide Lopes tem os detalhes.
O aposentado Nivaldo de Araújo, de 82 anos, morador de Brasília, e a esposa Norméia de Araújo, de 79, fazem questão de ser os primeiros a receber a vacina. Costume que já se repete há 13 anos, desde a implantação da vacina contra a gripe. Os resultados positivos para a saúde, Nivaldo e Norméia Araújo já contabilizam.
Sempre me dei muito bem, nunca houve reação.
É, entendo prevenir, né?
O primeiro dia de vacinação em Brasília foi com os postos de saúde lotados. As crianças de 6 meses a 2 anos de idade também são prioridade. O administrador Emerson Amaral, pai de Bernardo, de 7 meses, garante que vale a pena o desconforto passageiro.
Apesar de a gripe ser uma doença relativamente tradicional, mas que ela acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Então, eu acho assim, de extrema importância essa decisão aí do governo de estar colocando isso dentro do calendário.
A meta é vacinar até 26 de abril cerca de 32 milhões de pessoas que representam 80% do público-alvo, que são profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, presidiários e doentes crônicos. A técnica de enfermagem, Nair de Moraes, lembra que a vacina é muito importante para se prevenir contra a gripe, mas que os cuidados com a higiene também ajudam a não propagar a doença.
Que tenha bons hábitos higiênicos, exemplo, a lavagem das mãos, ter uma boa alimentação, evitar tumulto, ao tossir colocar a mão na boca, principalmente se estiver em ambiente com muitas pessoas. Tudo isso ajuda a evitar a gripe.
A vacina protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado: a AH1N1, a AH3N2 e a influenza B. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alerta sobre as vantagens das pessoas receberem a vacina durante a campanha.
A vacina é segura e a melhor arma para impedir doenças graves, internações ou mesmo óbitos para influenza. A vacina todo ano é feita com os vírus que estão circulando naquele momento. E se vacinar de 15 a 26 de abril é o melhor momento para estar protegido quando começa o inverno no nosso país. Essa é uma vacina que tem lá proteção máxima durante 2 meses depois da vacinação. Então aproveitar a campanha de vacinação é o melhor momento para estar protegido quando a influenza aumenta de circulação no inverno.
Para a campanha deste ano, o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 44 milhões de doses de vacina para todo do país. A vacina é segura e a única contraindicação é para pessoas que têm sérios problemas de alergia a ovo. De Brasília, Cleide Lopes.
E a partir de hoje, Kátia, os pedidos de registros de novos medicamentos devem ser feitos de forma eletrônica.
Com isso, Luciano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai reduzir o tempo de análise de cada pedido de medicamentos novos, aqueles com pelo menos um princípio ativo não registrado no país.
Segundo a Anvisa, a categoria é a primeira a ser incluída no registro eletrônico, pois é a que tem maior impacto em termos de inovação e na oferta de tratamentos inéditos para os usuários brasileiros.
A ideia é que até o final do ano todos os processos tramitem eletronicamente pela internet.
A Anvisa também vai permitir que as empresas alterem a ordem dos pedidos de registro, podendo priorizar o que considera mais importante ou inovador.
Todos os detalhes sobre esse sistema de registro eletrônico de medicamentos em www.anvisa.gov.br.
E falando ainda em saúde, Kátia, só no ano passado o Ministério da Saúde disponibilizou aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, 29 novos medicamentos e procedimentos. A quantia é duas vezes maior do que o registrado nos 6 anos anteriores.
E um fator que contribuiu para esse salto nos produtos oferecidos, Luciano, foi a criação em 2011 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec.
Uma comissão criada em 2011 pelo Ministério da Saúde tornou mais ágil o processo de inclusão de novos medicamentos e procedimentos no SUS. Só no ano passado, 135 propostas foram analisadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, como conta a diretora da Conitec, Clarice Petramali.
Então, até o momento, foram 29 as tecnologias incorporadas, entre elas medicamentos para artrite reumatoide, medicamentos para câncer, vacinas, né? E fator 8, recombinante, medicamentos para tratamento da doença obstrutiva crônica pulmonar, né? Então, mostrando um leque bem amplo de tecnologias que vamos ofertar nesse ano de 2013 e que foram avaliados no ano passado pela Conitec.
Grande parte dos novos medicamentos e procedimentos beneficia portadores de doenças pulmonares, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, que é mais comum em pacientes que fumaram durante muitos anos. Dona Aparecida Luísa Saboia foi diagnosticada com DPOC há 15 anos e utiliza um aparelho de oxigenoterapia para tratar a doença. O aparelho foi conseguido, de graça, por meio do SUS.
Geralmente, quando o tempo em Brasília está ruim, eu uso durante o dia e à noite eu fico a noite toda com ele. Mesmo que o tempo não esteja ruim, eu passo a noite com ele. Ajuda muito.
De acordo com o pneumologista Celso Rodrigues, o aparelho é um importante aliado no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica.
Todo paciente portador de DPOC, em uma determinada fase da vida dele, ele começa a ter uma saturação de oxigênio baixa. Isso causa prejuízos a todo o organismo, portanto, ele vai precisar usar o oxigênio para elevar o nível de oxigênio para que ele não venha a ter o sofrimento da falta de oxigênio. Eu acho que a qualidade de vida do paciente portador de DPOC vai melhorar com essa oxigenoterapia domiciliar.
Para conferir a lista completa dos medicamentos e procedimentos oferecidos pelo SUS, acesse www.saude.gov.br. De Brasília, Leonardo Meira.
719,48 reais. Esse deve ser o novo valor do salário mínimo a partir de 2014.
O novo valor está na proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, divulgada hoje pelo Ministério do Planejamento.
A proposta também registra as metas de investimento para o ano que vem e a previsão para o crescimento da economia do país. Carolina Becker tem as informações.
Segundo a proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que o governo enviou hoje para aprovação no Congresso Nacional, no ano que vem o novo salário mínimo vai passar dos atuais R$ 678 para R$ 719,48. Se aprovado, o novo valor entra em vigor a partir de janeiro de 2014. Para o cálculo do novo mínimo, são levados em conta o crescimento da economia em 2012 e a inflação deste ano. Por isso, o reajuste ainda pode ser alterado. Também conforme a previsão do governo, o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos valores de todos os produtos e serviços produzidos pelo país, vai ser de 4,5% em 2014, maior que os 3,5% esperados para este ano. É o que explica o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin.
Eu entendo que a economia brasileira, isso sempre já se verificou nos últimos dados, ela vem retomando o crescimento. Né? Então essa é a avaliação. A velocidade talvez esteja um pouco abaixo do que gostaríamos, mas ela vem retomando o crescimento. De formas que as projeções para 2013 e 2014 são bem melhores, as nossas, do que 2012.
Ainda de acordo com as informações divulgadas hoje pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, entre as prioridades e metas do governo federal para 2014 estão ações do Plano Brasil Sem Miséria e do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que inclui o programa Minha Casa, Minha Vida. De Brasília, Carolina Becker.
Café com a Presidenta.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta de hoje, a Presidenta Dilma Rousseff detalhou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Segundo Dilma, com 380 mil matrículas para beneficiários do Brasil Sem Miséria, o Pronatec deve servir para que o Brasil tenha um crescimento que inclua todos os brasileiros, dando oportunidades por meio da formação profissional.
A presidenta destacou que foram reservadas vagas para os cursos de qualificação profissional do Pronatec aos beneficiários do Brasil Sem Miséria.
Do total de 8 milhões de vagas do Pronatec que nós lançamos há um ano e meio, 1 milhão nós reservamos para a população beneficiada pelo programa Brasil Sem Miséria. Reservamos como uma forma do início de uma nova caminhada, formação profissional, melhor emprego. Melhor emprego, mais desafio, outra vez estudo e melhor formação profissional.
O Pronatec já matriculou em cursos técnicos e de qualificação profissional 2 milhões e 800 mil pessoas. Dilma Rousseff lembrou que o país precisa de mão de obra especializada para ocupar as vagas oferecidas pelo mercado de trabalho.
Cada vez mais será preciso que o Brasil tenha mão de obra qualificada. E nós queremos que o crescimento do nosso país seja um crescimento que inclua todos os brasileiros, que dê oportunidades de emprego para todos, inclusive para aqueles que sempre tiveram dificuldade de conseguir um emprego melhor porque não tinham a formação adequada e, por isso, não conseguiam um emprego com carteira assinada.
A presidenta ressaltou também que o Pronatec vai aumentar a competitividade das empresas brasileiras.
Com o Pronatec, nós queremos que o país cada vez mais tenha uma geração de jovens com formação técnica de qualidade, capazes de melhorar os nossos produtos e serviços e aumentar a competitividade das nossas empresas, o que ajuda a melhorar os salários dos trabalhadores e a fazer a renda das famílias crescer ainda mais.
As informações sobre as vagas disponíveis para os cursos de qualificação profissional estão na internet no endereço pronatec.mec.gov.br. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E a presidenta Dilma Rousseff telefonou hoje à tarde para o presidente eleito da Venezuela, Nicolás Maduro.
Dilma manifestou satisfação com o clima de normalidade da votação e disse estar pronta para trabalhar com o novo governo venezuelano.
Falar, Luciano, sobre o chamado hackathon? Pois é, hackathon é uma maratona, uma competição em que programadores ou pessoas ligadas à área de informática se reúnem para desenvolver novas tecnologias.
Um encontro aqui em Brasília neste fim de semana, Kátia, reuniu mais de 150 competidores com projetos inovadores para disseminar informações na área de educação.
Vamos saber mais na reportagem de Priscila Machado.
Vitor Batista, de 27 anos, é programador. Ele veio de João Pessoa, na Paraíba, para participar da competição em Brasília. A equipe dele desenvolveu um site que reúne informações sobre dados educacionais. A ideia é a seguinte: basta entrar na página e pesquisar sobre uma escola. É possível, assim, ter informações como a existência ou não de biblioteca, merenda escolar, quadra esportiva e o material didático.
Por exemplo, minha escola não tem uma merenda boa. Como é que eu faço para mudar isso? Com quem eu reclamo, o secretário de educação, enfim.
O projeto da equipe do Vitor foi o primeiro colocado na Hackathon de Dados Educacionais, competição realizada neste fim de semana em Brasília. O primeiro colocado levou R$5.000. Já o segundo e o terceiro lugar receberam R$3.000 e R$2.000 cada um. A Hackathon de Dados Educacionais é uma parceria entre o INEP e a Fundação Lehman, a responsável pelas premiações. Foi uma maratona de 48 horas com pessoas de todo o país, desenvolvendo programas de computador, sites para internet e aplicativos de celulares, entre outras plataformas. Estevão Nagumo, pesquisador do INEP e integrante da comissão julgadora da maratona, explica que a ideia é tornar mais fácil de ser visualizado pela população os dados ligados à área de educação.
A gente espera inovação, porque a principal questão é o INEP disponibilizar os dados para ter alguma relevância social. Então, o que eles podem fazer é aproveitar para fazer aplicativos, entre outras coisas, que transforme o dado em informação, transforme algo que estava estático em algo fácil de visualizar. Então, a gente espera que eles façam coisas criativas.
As ideias dos projetos vencedores vão agora servir de base para novas ferramentas de internet e programas de computador que podem ser desenvolvidos pelo INEP. De Brasília, Priscila Machado.
7h16.
Nos dias 25 e 26 de novembro deste ano, o Brasil vai sediar o Fórum Mundial de Ciência. É a primeira vez, Luciano, que o evento vai ser feito num país fora do continente europeu.
E para se preparar para o encontro no Rio de Janeiro, Kátia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está fazendo uma série de encontros regionais.
Essa semana é a vez do Nordeste participar das discussões. Entre hoje e amanhã, Recife sedia o 5º encontro preparatório do Fórum Mundial de Ciência.
Assunto da entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez hoje com o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Elias.
Luiz, pela primeira vez o Fórum Mundial de Ciência vai ser feito fora da Europa. O que significa para o Brasil sediar o evento?
Em 2008, 2009, com o presidente Lula, nós nos dirigimos organizadamente junto com alguns ministérios de ciência e tecnologia da América Latina, no sentido que o Fórum Mundial se organizasse fora de Budapeste. Em geral, ele é organizado na Hungria, com as academias de ciência, e pela primeira vez ele se organiza fora do continente europeu e escolheram o continente latino-americano para a realização desse fórum. Mas ainda escolher o Brasil, o que para nós é muito significativo, motivo de muito orgulho. E o que se pode representar? Serão os grandes cientistas mundiais circulando no Rio de Janeiro em novembro de 2013. Isso permitirá mais intercâmbio científico, permitirá ampliar a nossa capacidade de fazer ciência e permitirá também você ter uma interlocução mais forte com as principais academias do mundo.
Luiz Elias, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Até o Fórum Mundial vão ser feitos mais dois encontros preparatórios, em maio em Porto Alegre e em junho aqui em Brasília.
E o assunto ainda é ciência e tecnologia, Kátia. O programa Ciência Sem Fronteiras quer atrair jovens talentos brasileiros e estrangeiros para desenvolver pesquisas aqui no Brasil.
Por isso abriu inscrições com bolsas na modalidade Atração de Jovens Talentos até o dia 20 de maio.
A meta é atrair e estimular a fixação aqui no Brasil de jovens pesquisadores de talento residentes no exterior, brasileiros ou estrangeiros, com destacada produção científica ou tecnológica.
A pesquisadora Fernanda Werneck tem 31 anos e completou o doutorado sobre evolução da biodiversidade em uma universidade nos Estados Unidos. Ela passou 5 anos pesquisando ecossistemas como o Cerrado e a Caatinga. Depois de completar o curso, Fernanda Werneck conseguiu uma bolsa de pesquisa no programa Atração de Jovens Talentos, uma modalidade do Ciências Sem Fronteiras.
Quando eu fui fazer meu doutorado no exterior, minha motivação sempre foi adquirir novos conhecimentos, novas perspectivas de análise, de abordagem. Abordagens, né, biológicas, mas com o objetivo de retornar. Eu sempre quis retornar ao Brasil, porque tanto é que a minha pesquisa de campo sempre foi feita na América do Sul. Então, nesse contexto, né, o programa Ciência Sem Fronteiras e a Bolsa Jovens Talentos facilitou muito, né?
Esse é o segundo ano do programa Atração de Jovens Talentos. Em 2012, foram oferecidas 200 bolsas, mas esse ano o número aumentou para 500 bolsas. As oportunidades são para pesquisadores com doutorado em áreas como engenharia, tecnologia da informação, petróleo e gás, biodiversidade e produção agrícola. A ideia do programa é atrair jovens pesquisadores de talento, brasileiros ou estrangeiros, que moram no exterior para desenvolverem projetos de pesquisa em instituições aqui no país. Como explica o coordenador técnico do programa Ciências Sem Fronteiras, do CNPq, Emerson Willer.
Trazendo esses jovens doutores para o Brasil, você vai estar incrementando o sistema de ciência, tecnologia e inovação brasileiro.
Os pesquisadores recebem ainda dinheiro para desenvolver a pesquisa, além de auxílio para deslocamento e instalação na cidade onde vai estudar. Também é possível ter uma cota adicional de bolsa de iniciação científica, no caso de o pesquisador aceitar orientar outros estudantes que estão fazendo graduação na mesma área. O coordenador técnico do programa Ciências Sem Fronteiras, Emerson Willer, afirma que o governo trabalha para estimular a fixação desses pesquisadores no Brasil.
Nós vamos tentar trabalhar no sentido de fixá-los no Brasil para que eles sejam contratados, que eles sejam absorvidos ao quadro de funcionários dessa instituição de pesquisa, ou universidade, ou empresa. E dessa forma a gente pretende repatriar os cérebros que a gente perdeu nos últimos anos.
As inscrições para o programa vão estar abertas até o dia 20 de maio. Para se candidatar a uma das bolsas, é preciso apresentar o projeto de pesquisa por meio de um formulário no site do programa Ciências Sem Fronteiras, www.ciênciassemfronteiras.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
Voz do Brasil.
Jovens de 15 a 29 anos que se interessam pela temática racial podem se inscrever no primeiro concurso de prosa, poesia e fotografia, Juventude Vida.
A meta é incentivar a sociedade a refletir sobre a condição da juventude negra, porque hoje o jovem negro é a principal vítima de homicídios no país.
O prazo de inscrição vai até o dia 30 de abril. Mais detalhes na entrevista que Ricardo Carandina fez com a secretária nacional de Juventude, Severine Macedo.
Secretária, qual é a intenção desse concurso?
A Secretaria Nacional de Juventude, junto com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, coordena o Plano Juventude Viva, que é de ampliação de direitos e oportunidades para os jovens dos territórios mais expostos à violência no Brasil. E uma parte da estratégia do plano é fazer campanha de mobilização da sociedade, discutir com a sociedade, com os jovens nas escolas, nos bairros, nos territórios, né? Porque tem um problema do racismo muito forte, que faz com que esses jovens sejam mais expostos à violência, os jovens negros, mas também tem um problema da banalização da violência à sociedade. Então, esse concurso quer estimular os jovens a pensar no assunto, a escrever poesia, prosa, a fotografar realidades e situações de violência, o que expõem esses jovens nesses territórios. E a gente quer, com esse concurso, dar mais visibilidade, fazer publicações, fazer debates, fazer com que esse tema cada vez mais ganhe espaço na sociedade, na mídia, nas escolas, nas famílias, né, em todos os espaços de convivência dessa juventude.
Quem é que pode participar do concurso? Secretária.
Quem pode participar do concurso? Jovens de 15 a 29 anos, né? Qualquer jovem, estudante, não estudante, trabalhador, militante, voluntário, qualquer jovem do Brasil pode participar, que não precisa ser poetisa, poeta, não precisa ser fotógrafo profissional. A ideia é estimular com que qualquer jovem possa participar.
Então, obrigado à Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Recordando, as inscrições vão então até o dia 30 de abril e informações estão no site www.juventude.gov.br.
Começaram hoje as inscrições para que estudantes estrangeiros disputem vagas em cursos de graduação nas universidades federais e estaduais brasileiras, como, por exemplo, a USP e a Unicamp.
O prazo para inscrição no programa de estudantes convênio de graduação termina no dia 28 de junho.
Podem concorrer estudantes estrangeiros maiores de 18 anos até dia 31 de dezembro de 2013, que tenham concluído em seus países o equivalente ao ensino médio.
O programa é uma parceria entre os Ministérios da Educação e das Relações Exteriores.
Informações em www.dce.mre.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o país.
A partir de hoje, registro de medicamentos novos vai ser feito pela internet.
Salário mínimo deve ser de R$ 719,48 em janeiro do ano que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.